Vantagens e desvantagens. A possibilidade de um mesmo grupo partidário nomear a maioria ou, no limite, até mesmo a totalidade dos membros do Superior Tribunal Federal faz com que o caso brasileiro se diferencie de seu modelo, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, os presidentes nomeiam os ministros também, mas lá o Congresso sempre equilibrado pelos partidos republicano e democrata é mais severo ao aprovar as indicações. O ex-presidente Jorge Bush não conseguiu emplacar sua advogada, que renunciou antes de se submeter à sabatina diante da reação negativa que sua indicação suscitou. Mas o mais importante é que lá o cargo de ministro é vitalício, o que faz abrir pouquíssimas vagas nos 8 anos de mandato de um presidente que se reelege. Aqui, a idade limite de 70 anos e o sistema de aposentadoria pública estimulam a aposentadoria precoce, casos da ministra Ellen Gracie e de Nelson Jobim, entre outros. Outra diferença fundamental é que na Corte Suprema a presidência é vitalícia e seu ocupante é escolhido pelo presidente da República. O jurista Joaquim Falcão, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio, considera que a excessiva rotatividade da presidência do STF gera descontinuidade, quase insegurança jurídica e administrativa. Aqui, o presidente tem o poder de pauta que é muito grande. Lá, ele é um paciente formulador de consensos a médio prazo, diz Falcão. O presidente, em qualquer dos casos, conduz as prioridades do Supremo, mas aqui a pauta do ministro Jobim era uma, a da ministra Helen Gracie, outra, a do ministro Gilmar Mendes, outra, mais ainda, ressalta Joaquim Falcão. O presidente do STF, sendo presidente do Conselho Nacional de Justiça, também faz com que a rotatividade estimule uma descontinuidade de políticas administrativas. Gilmar Mendes, por exemplo, era